E ontem me convidaram na sinagoga para falar na Sudá Shlishi sobre ele. E eu falei para eles que se eu pudesse escolher, se falassem para mim assim, Rabino, escolhe uma paraxá de todas as parashiot que tem para falar sobre o teu Rosh Hashivah, eu escolheria ou Pashat Naso ou Pashat Baalotcha. Então, caiu bem certo. O falecimento dele foi nesse meio de Pashat Naso e Baalotcha. Tem tudo a ver. Por quê? O Rosh Hashivah, o Rav Koppelman, ele tinha várias... Ele foi um Rosh Hashivah de Lechagav que marcou muito o mundo, para vocês saberem. Ele faleceu com 105 anos, mais ou menos. Até últimos dias ele estava ciente das coisas. Uma vez ele estava... Foi um aluno convidou ele para... No neto deles, o Rosh Hashivah foi Mesada Kiddushin, no neto de um aluno, né? Aí, quando ele subiu na Rupá, então tinham que ajudar ele a subir. Ele tinha uns 102, 103 anos, mais ou menos. Tinham que ajudar ele a subir na Rupá. Então, ele deu um sorriso e falou para os que estão ajudando ele. É, o segundo 100 anos fica um pouco mais difícil. ele foi praticamente, acho que 70 anos Rosh Hashivah. Pode imaginar... que é 70 anos ser Rosh Hashivah, quantos alunos, é isso, é milhares, milhares de alunos no mundo inteiro. A Yeshivá dele era considerada a Yeshivá na época, muitos anos, muitos anos. Então ele marcou muito. Mas tinha certas coisas que foi muito forte com ele, né? Que os alunos lembram. A Shkafá dele era uma Shkafá muito clara, não tinha dúvidas. Coisas que o mundo acha que está certo, ele falava que está errado e mostrava que está errado. Coisas que o mundo acha que está errado. Ele era muito claro. Ele tinha uma Shkafá muito... Ele era aluno do Rav Shimon Shkop. Ele era uma pessoa da geração que nós não conhecemos mais, tá? Assim, é. Mas uma das coisas que mais ele falava era de Tavot, de Tanugim. Não só falava, para vocês saberem, não só falava sobre isso, como ele na prática também. A Yeshivá de Luzern, a Yeshivá dele, não davam para comer. Todo bachur que ia para Luzern, eu era um deles na época, voltava para casa depois de meio ano, ou 5 quilos a menos, ou 10 quilos a menos. Para vocês terem uma ideia, tinha um freezer na Yeshivá, um quarto freezer grande. Para que esse quarto freezer grande? Para coisas da Yeshivá, não precisava um quarto tão grande freezer. Porque os bachurim chegavam para a Yeshivá com duas malas cheias de comida. E deixava lá no freezer para ficar tirando de semana em semana a comida, se era bolo, se era bife, se era não sei o que lá. Porque na Yeshivá não davam comida. E não davam comida não porque não tinha dinheiro para dar comida, não porque eram suíços, os suíços são pão duros, não por causa disso. E sim porque no Yeshivá tinha uma shita, que é aquele tosfot em Ketubot que vocês estudaram, deve ser, que atche adam itpaler sheikanes divrei torah betoch meyav, a pessoa tem que rezar para não entrar tanugim betoch meaf. Então ele falava que isso é uma estirá com steigen, com crescimento. A pessoa ficar comendo muitos tavot é estirá. Então por isso o beshita, ele não dá, ele dava comida na Yeshivá, mas de manhã, para você ter uma ideia, você podia receber ou um pedaço de manteiga assim, ou um ovo. Você pode escolher, não podia ter ovo e manteiga, não podia. É ou ovo ou manteiga. E manteiga é um pedaço pequeno para dois pães. No máximo, tá? E sei lá, e um monte de coisas que tinha aqui era muito, muito pouco. O bachur emagrecia literalmente. E ele falava muito sobre isso também. Essa era a Shkafá dele, que é o mundo de hoje. E isso era, eu falo agora, tá? Faz 30 anos atrás. Pode imaginar hoje em dia, o que ele falaria hoje em dia? Nem dá para imaginar. Mas ele falava muito que o mundo de Tanugim, o mundo de Tavot, não traz nada, etc. Então essa paraxá, Parashat de Nassau, é sobre isso. Então, onde se fala sobre isso, pessoal? Prestem atenção. Número um, tem a história do Nazir, né? O Nazir, quem viu um pouco de Meforshim, Agmará, também, Nedarim, Erishonim, Achronim, Sipurno, Rambam, sei lá. Quem estudou a Parashá direito para estudar, ele viu. O Nazir é a pessoa que ela entendeu que ela não tem controle sobre as tavot dela. E se ela não fazer alguma coisa drástica, ela está em perigo, que ela pode cair nas tavot dela. Então ela chegou à conclusão que o único jeito dela era fazer nazirut, era se afastar. O Sipurno, ele escreve, que lá Davka Yain, a safastado está no Gim. Ele faz uma coisa assim, ele se cerca para poder se controlar. O Meshech Chochma, ele fala, o Meshech Chochma muito bonito. Alguns Meshech Chochmot, nessa sugiá de Nazir aqui, nessa paraxá, que vale a pena ver dentro. O Meshech Chochma, ele fala que a Torá não trouxe os man de Nazir. Quanto tempo é Nazir? A Torá não fala. A Gemara fala que está no Nazirut Shloshim Yom. Mas pode ser 60, 90, humano, Nazir Leolam, pode ser, né? Pode ser um monte de... A Torá não trouxe os man. Por que não? Fala o Meshech Chochma. Porque isso é muito pessoal. Cada uma é diferente. Tem pessoas que elas sentem que elas têm controle da estavot dela. Então elas não precisam de Nazirut. Eu sempre falo que a palavra certa é manter a estavot em chama baixa. Todo ser humano tem tavot. O ser humano trabalha com tanugim, com tavot, mas ela mantém em chama baixa. Ela não se empolga quando vai chegar a comida no prato. Ela não se empolga tanto pela comida. Ela ela vai comer e é gostoso a comida, não tem nada de errado, uma pizza, alguma coisa, mas ela não perde a cabeça pelas tavot dela. Tem pessoas que sentem que elas sim perdem a cabeça pelas tavot dela. Então, cada um é pessoal. Então, tem uma pessoa que ela fala para mim, 30 dias de Nazirut, já chega para mim colocar em controle as minhas tavot. Outra pessoa fala, não, eu tenho que ter 120 dias para mim colocar sob controle. Cada um conhecendo. O Lashon sempre dos Meforshim é leve oideia amoras nafshoi, tá? O Lashon que é muito trazido nos poskim. Cada um conhece moras nafshoi. Cada um conhece a si mesmo, suas dificuldades que ele tem. Então ele fala, acho que para mim chega tanto e tanto tempo. Mas isso é o Nazir. Para vocês saberem, quem estudou bem um pouquinho na vida, Nazir não é uma coisa tão certa a ser Nazir. Não é tão certo ser Nazir. A Torá traz que depois que ele acaba Nazirut, ele traz um Korban Hatat. É um pecado ser Nazir. Mas então como assim? E por que é um pecado? Também tem muita fala sobre isso. Por que é um pecado? A Gemara fala uma coisa, o Ramban fala outra coisa. A Gemara fala que o pecado do Nazir é que ele se afastou de coisas que Hashem não proibiu. Ele está proibindo coisas que Hashem não proibiu? Não pode fazer isso. Assim fala a Gemara. Aí tem Sirot, Silat Yesharim, né? Vocês sabem. O Ramban, ele fala, o Ramban, qual foi o pecado? Korban Hatat. O Ramban fala, um Ramban muito importante, tá? Esse Ramban. O Ramban, ele fala que a pessoa já chegou num nível de Nazir. Nazir é um nível maior, é um nível de Kedushá, Kadoshu, fala a Torá. E agora, de repente, ele para Nazirut, ele volta para baixo, a pessoa cair para baixo é um pecado. Já chegou num nível, vai para baixo, é um pecado. É um pecado. A pessoa que... Uma vez, quando eu tinha 18 anos, eu cortava a barba. Eu não tinha barba, pra saber. Eu comecei a deixar crescer com 20, 21 anos só. E aí eu falei com meu pai, que quero deixar crescer. Meu pai nunca teve barba, né? Quero deixar crescer a barba. Ele falou para mim assim, olha, Ari, você sempre pode deixar crescer a barba, mas se deixar crescer agora, cortar, você não pode. Meu pai falava para mim, cortar, você não pode. Então, não tem que deixar agora, deixa, espera um pouquinho até você ter certeza que você quer deixar a barba crescer mesmo. Quer dizer, a pessoa ela tem que ficar o tempo todo subindo, crescendo, mas não pode descer. Não pode descer. Então, Ramban, ele fala isso, Ramban. Ramban, ele fala que esse Nazir traz um Korban Hatat, não por ser Nazir, refiro Ramban, não é pecado ser Nazir, e sim porque ele está agora descendo. Posso falar só a Derhagav agora, abrir o parênteses. Quando que eu senti que todos vocês, não todos, Deus me livre, não todos, muitos de vocês desceram na noite de Shavuot. Desculpa, até preciso falar para vocês, né? Até falei para os rabinos aqui, que eu não falei nada, mas eu senti. Bahurim estudaram aqui a noite inteira, todos estão de parabéns. Foi lostal, como estudaram aqui a noite, todo mundo, Havruta. E de repente eu vi que Bahurim começaram a sair da Redá Shacharit em outros lugares. Eu entendi. Não falei nada porque eu entendi. Mas eu falei para o Rabino, para mim isso é uma yeridá bem grande. Estudar numa yeshiva a noite inteira de Shavuot e ir rezar com Balebatim. Já 6 horas rezar, já é difícil rezar. 6 horas da manhã, Batikin, é difícil rezar. Mas não assim, vai rezar em lugares que é Balebatim, lugares que a reza é diferente que numa yeshiva. Isso é uma yeridá, não adianta. O certo seria, como a maioria fez mesmo, rezou aqui na yeshiva. Então depois, tá bom, depois foi dormir, foi para casa, etc. Né? A pessoa tem que tomar cuidado com isso. Eu falei para um rabino que eu senti que aquelas pessoas que estudaram aqui a noite inteira e foram a outros lugares rezar, é como se fosse que subiu numa montanha e de repente assim desceu, rolou para baixo, assim, de uma vez. tem que ter um pouco de, sabe, vai descendo aos poucos, não desse jeito, né? Mas tudo bem, isso é só, então não é agora a hora de falar sobre isso, mas eu queria falar para você. O Ramban, ele escreve, o Ramban, que isso foi o pecado do Nazir, que ele está descendo agora. O Meshe Chochmah, ele fala, o Meshe Chochmah, qual que é o pecado do Nazir? O pecado do Nazir é que ele abriu mão de muitas mitzvot. Existe uma mitzvah que tem que letamei lemeitim. O Nazir não pode. O Nazir não pode. Existe uma mitzvah de fazer avdalai kiddush com vinho. O Nazir não pode. Então o Nazir abriu mão de certas mitzvot para ser Nazir. Então é um pecado. Então olha só, pessoal, olha que interessante. É pecado ser Nazir. Mas ele é kadosh. Como que isso bate? Como que isso vai junto? É pecado, mas ele é kadosh. A resposta é essa. Ele, a pessoa que ela sente que ela tem problema com as tavot dela, ela tem que ser nazir. Tem que ser nazir. É o único jeito. Não é tão certo. Vai ter que pagar por isso. Tem que ter korban hatat por isso. Mas é o único jeito da pessoa poder ter uma vida normal, controlada. Só uma Bachur Yeshiva consegue entender isso, eu acho. Mas quem está fora não consegue entender. Mas existe isso. Existe isso em Chazal, para vocês saberem. Eu trouxe um exemplo ontem na sinagoga. Uma pessoa que teve um sonho sexta-noite, um sonho horrível, sexta-noite. Alahá é para ela jejuar no Shabbat. Tá certo, Michel? No Shabbat, jejuar. Mas não pode jejuar no Shabbat. Mas ela tem que jejuar no Shabbat. Mas não pode jejuar no Shabbat. Então fala Alahá que então, domingo ou segunda... Ela tem que jejuar porque ela jejuou no Shabbat. Mas peraí, então tem que ou não tem que jejuar no Shabbat? Pode ou não pode jejuar no Shabbat? Ela tem que jejuar no Shabbat? Mas vai ter que jejuar porque jejuou. Como que é isso? É isso, sim. Vai explicar para o Balabaita e você vai falar, ah, tá louco, Rabino? Explica. Fala. Existe isso natural. Coisa que a pessoa tem que fazer. Mas tem que fazer. Não é tão certo. Então tem que depois pagar por isso. Nazir é a mesma coisa. Nazir, a pessoa chegou à conclusão, aquela Gmarai Nadarim, a pessoa, tinha uma, um cara que tinha um cabelo lindo, e ele estava todo assim, com o cabelo dele. Então ele chegou à conclusão que ele tem que cortar esse cabelo. Shemitzvah, uma mitzvah. Então ele virou Nazir para isso. Ele teve que fazer isso, porque ele estava na mão do Yitzhará, esse homem. Teve isso. Mas não é tão certo ser Nazir, tem que fazer um Korban Hatá depois. Muito interessante. Em todo caso, nós todos, hoje em dia, não tem Nazirut. Poderia ter, por acaso, mas é problemas técnicos. Então, não vai ficar Nazir a vida inteira, porque não tem os Korbanot. Então, a pessoa tem que, sim, saber controlar. É ter controle sobre si. Eu quero que vocês saibam uma coisa, tá? Vocês são jovens ainda. Acontecem coisas no mundo de pessoas mais adultas, pessoas mais velhas, que fazem coisas horrorosas. Horrorosas. A gente não entende, mas como é que ele fez uma coisa dessas? Como ele fez uma coisa dessas? Sei lá, largou a família, sei lá, um monte de coisa que você ouve, mas como pode ser? Ah, ele era bobo. Não, não é bobo, ele é inteligente. É inteligente, sim. Como que ele fez uma coisa dessas? Não dá para entender, acontecem, para vocês saberem, acontecem. Não religiosos, religiosos também, de todo tipo, de Yehudim. A gente se pergunta, mas como? Como pode ser? A resposta é, Urashi, nessa semana, que Sister, lá em Sotah, fala Urashi, Enach, Dam, Chote, Elaim, Ken, Nichnas, Bori, Ashtut. A pessoa, a tavá da pessoa, cega a pessoa. Cega a pessoa, literalmente. Então, a pessoa que ela não tem controle sobre as tavot, ela cresce desse jeito, sem controlar, é bem capaz, vocês saberem, vai chegar nos 30 anos, 40 anos, ele pode fazer uma peça dessas que pessoas fazem, mas como é um cara inteligente? É inteligente, mas mesmo inteligente, a Gmara fala, na Petrópolis, Darayot, pode cair no Eitzirará. A pessoa que ela tem controle sobre as tavot dela. De novo, não quer dizer não comer pizza, não quer dizer não comer sorvete, não quer dizer não comer... Não é isso, vai ter controle. A pessoa não perder a cabeça por causa disso. Não ficar bravo por causa de uma pizza, um sorvete. Não ficar empolgado, não dançar por causa de uma coisa dela. Ela controla as tavotas dela. Ela controla. Ela tem controle. Aí essa pessoa não vai fazer nada de errado na vida dela. Bezrat Hashem, né? Claro. Mas ela tem controle. Saibam que é isso. É isso. Meirosh Shiva, ele falava... Isso é puxado. A verdade é que muitos Balei Mussar falam isso, mas eu ouvi isso do Meirosh Shiva. Eu vou falar como ele falava, o Rav Koppel, mano. Urashi fala assim, Urashi na Parashá. Todo mundo se lembra. Por que a Torá colocou, trouxe a Parashá de Nazir depois da Parashá de Sotah? Fala o Rashi, kol aroe sotab kilkula yazir atzmo minayayin. Então, Meron Shiva, ele perguntava, quem é esse kol aroe sotab kilkula? Quem é esse kol aroe? Então, é Pshata Pashu que se estuda, como vocês estudaram vocês, são os Kohanim. Quem que vê o kilkul da sotá? Os Kohanim que estão no Beit HaMikdash. Eles que veem a sotá. A gente lá fora, ninguém não viu o kilkul da sotá. O kilkular, pessoal, quer dizer, a priori, tudo o resto, não só que ela fez snut. Que o kilkular quer dizer que a, como se fala, a barriga dela estoura, sei lá. Isso quer dizer o kilkular. Kolare sotá, o kilkular, yazirat smo minayayin. Ele perguntava, quem que vê isso? Os Kohanim? Número um, Lashon é cachê. Kolaroe, Kolaroe, é só os Kohanim, né? Kolaroe. E também quando não tem Beit HaMikdash, então não tem essa Lachad Urash aqui, Aziraz Pominayayin, só quando tinha Beit HaMikdash e via uma Sotaba Kirkulá. Então falava, meu Shiva, puxa, tá pachut no Urash. Ele dava Shurim de Chumash Urash. Vocês não vão acreditar. Talvez com o Shur dele que eu ganhei, eu tinha muito Gishmak de Chumash Urash, quando era a idade de vocês. Porque ele dava muita ênfase no Chumash Urash. Ele dava, para você ter uma ideia, sexta-noite, às vezes, na Suíça, ficava à noite, me lembro que era, acho que era 4 horas, 4:15, era Shkiá. Então, se rezava Minchá, né? Acho que 6 horas, 6:30, no máximo, já estava depois da Saudá, né? E ele chamava o shiur dele, a classe dele, mais alta, o shiur de Chumash. Às vezes era das 6:30 até as 6:30. 6 horas de shiur de Chumash com Urashi. Mas não só isso. Não só isso. É sexta-noite. É depois da Seudá, tá bom? E não só isso. Mas não tinha mesa pra gente colocar o Chumash. Não tinha mesa. Era um quarto pequeno, menor que esse quarto. Mas ele entrava 30 bahurim. Ele tinha a mesa dele. E ele sentava na mesa, escrivaninha dele. Tinha alguns bahurim que sentavam ao redor da escrivaninha e tinha sido de colocar o Chumash. Mas a maioria dos bahurim sentavam com o Chumash na mão. O shiur inteiro tinha que segurar o Chumash na mão. E acontecia muito que o Chumash caía. Por que que caía? Por quê? Porque o bahur adormecia e o Chumash caía. Eu falei 6 horas agora porque foi o máximo. Mas aconteceu já que foi das 6:30 até as 6:30. A vez era até 11:30. Às 10:30, mas era algumas horas de shiur de Chumash com Rashi toda semana. Quando era tarde, o Minchá, então ele dava sexta-tarde. Algumas horas sexta-tarde, até o Kabbalat Shabbat, ele dava shiur de Chumash com Rashi. E ele falava esse pshat. Esse pshat eu vi dele naquele shiur. Ele falava assim, Kol aroe sotab kilkulá, quer dizer, todos nós que a gente estuda para achar de sotá. E a gente vê, olha só, essa mulher, olha essa mulher, ela foi atrás do Yetzirará dela, pensou que é legal uma coisa dessas, olha o final dessa história, olha o que acontece. Isso era o Esotab Kikulá, aquela pessoa que estuda a Parashá da Sotá. Yazir Atzmo Minayayin, ele tem que tomar conclusões e afastar do vinho. E aí ele perguntava, que todo mundo pergunta, mas a pessoa que ela já viu essa Parashá, a pessoa que viu, olha, olha só, uma mulher, olha o começo da história, olha o fim da história. Então não tem que mais fazer mais nada. Essa pessoa está vacinada. Uma pessoa que vê uma história dessas fala, olha, não vale a pena pecar. Não vale a pena pecar para depois, para chegar onde que ela chegou. Não vale a pena. Então ele não vai mais pecar. Por que que Yazir Atzmo Minayai? Falava o Rosh Hashiva, que todos os Balei Mussar falam que não adianta a pessoa entender com a cabeça. A pessoa tem que fazer alguma coisa. A Mishnah, em Pirkei Avot fala, todo mundo conhece a Mishnah. Kol shechokhmato merubá mimasav, masav eno mitkayemet. Kol shemasav merubá michokhmato, chokhmato mitkayemet. É. Aqui a Mishnah fala, a pessoa que era muito chacham, ela entende muito bem, mas na prática, ela pode cair no Yetzirará, ela pode entender, a pessoa que assotar, olha o começo, olha o fim, mas quando chega o Yetzirará, ela não tem controle. Era peca, não adianta. Fala o Rashi, mesmo a pessoa que vê sotab kilkulá, ele tem que fazer alguma coisa, alguma coisa ele tem que fazer, se afastar do vinho. Não adianta a pessoa tá, na cabeça dela, ela sabe que é errado. Eu falo para vocês, né? Tem pessoas inteligentes, pessoas que, sei lá, fazem coisas horríveis na vida. Perguntaria para elas 20 anos antes, você acha que fazer uma coisa dessa? Não. Não, claro que não. Não vou fazer uma coisa dessas. Claro que não. E chega na hora, ela faz. Como que ela fez uma coisa dessas? Porque ela perdeu a cabeça. Como que perdeu a cabeça? Porque a Tavá fez ela perder a cabeça. Se ela tivesse controle da Tavá, ela não aconteceria uma coisa dessas. E as iras fominayai, como se faz isso? Ou Nazir, ou está, a pessoa fazer cercas. A pessoa que chega até o pecado é muito difícil, muito difícil. Chegar até o pecado e não pecar. A pessoa que ela faz cercas, então ela não tem... São assuntos muito importantes. O próximo Parashá também, para vocês saberem. O Asafsu, Vitavu, Tavá, todos os assuntos da Parashá que vem, é tudo sobre Tavot. Até lá no Doramidbar. No Doramidbar também teve Savu Tavá. Shkoyach, obrigado. O Meroshivare trazia o Rabbeinu Yonah, tá? Dá que eu sei esse Rabbeinu Yonah. Já vi uma vez dentro, eu acho, mas eu vi dele muitas vezes. O Rabbeinu Yonah, no começo do livro dele, lá do Sharei Teshuvah, ele fala que a raiz de todos os pecados são as Tavot. As Tavot da pessoa. A pessoa tem Tavá, essa Tavot cega a pessoa, e a pessoa chega a pecar. É tudo, é sobre tudo que a pessoa peca, né? A tecnologia de hoje também, que tudo tem, tudo é as Tavot. Pessoa que ela controla as Tavot dela, essa curiosidade que a pessoa tem, também é uma Tavá, saber as coisas, né? Então a pessoa que ela controla essa curiosidade não tem que estar tão curioso, então ela consegue também brecar outras coisas também. Tudo, a raiz de todos os pecados são as nossas Tavot. Então isso é uma sheifá que todo bachur tem que ter, todo avrer tem que ter, para a vida, tá? Para não acontecer nada de errado, Deus me livre, na vida de vocês, é ter sobre controle. Controle, controlar a pessoa, se testar, e não ter Tavot, não comer Tavot, estamos longe disso, mas, como falei, não fica louca por isso. A próxima paraxá está escrito Zoharni, quem se lembra o passuk? Zoharnu et adaga asher nochal b'mitzrayim. Lembram desse passuk? Em Ebal Korea aqui. Então, o Meforshim pergunta lá aos Meforshim que a gramática está errada. Zoharnu et adaga asher nochal asher achalnu. Então, primeiro, o Rav Kopman falava que a Tavá é só boa antes de fazer. Depois que ele fez, já não... Nem é bom. Antes de Lemalet, a Tavá parece ser uma coisa boa. Então, você achou lá, a Tavá é só Tavá, o peixe, esse peixe que estava falando lá, né, na Torá, aquele peixe gostoso de Mitzrayim, é só gostoso antes de comer o peixe. Então parece que é gostoso, mas na prática não é tudo isso, né? Isso é o Lashon HaShem Nohal B'Mitzrayim, que nós vamos comer. Nós vamos comer, porque depois de comer não é. Uma vez o Roshivá, com 90 e poucos anos, subia nos quartos para ver como estão os quartos. Se estão limpos, se tem pessoas no meio do seder dormindo. Ele era um Roshivá bem severo, para vocês saberem. Uma vez ele subiu lá em cima e ele viu 5 bachurim cozinhando. Os meninos tinham também, assim, não sei como se chama, assim, um fogão, mas era bocas, assim, que faziam, eu também tinha. Bifes, entendeu? Eu estava dentro de casa, antes ainda não estava frito, mas tudo pronto já, no freezer, e aí cozinhava, fazia, fritava, para poder comer à noite, antes de dormir, um bife com alguma coisa, todo mundo fazia isso. Mas ele não aguentava. Então, quando ele subiu lá em cima e ele viu 5 meninos fazendo esses bifes lá para comer, ficou tão bravo, ele chamou todo mundo para uma sirra. Todo mundo, a shivá inteira para uma sirra. E ele falou, ele não está entendendo para que precisa disso. Ele falava até, a comida é boa na shivá. E era uma comida saudável na shivá. Mas, né, esses negócios de bife, beefsteak, essas coisas, né, não tinha essas... Ele falava que é só Tavot, e etc. É muito forte, muito forte. Muito forte. Só contar também para vocês, quero que vocês, assim, como tem que ter Munat Chachamim, tá certo? Nos rabinos, né? Eu aprendi com ele muito sobre isso, né? Muito de Munat Chachamim, né? Assim, não do que ele falava, da Nagu dele. Eu contei aqui na Shiva, eu acho, uma vez essa história. Quando eu cheguei lá em Nutzen, eu era um menino pequenininho, de 14 anos, baixo, pequenininho, assim, doce, sabe assim, muito... uma criancinha com pirulito, parecia, quando eu cheguei lá, pra vocês saberem. Viajei sozinho, não, eu fui com amigos, tinha, mas do Brasil para a Suíça, 14 anos, né? Eu vi as fotos, depois de anos, e falava para minha mãe, como você conseguiu me mandar, né, desse jeito para a Suíça? Eu nunca conseguiria mandar meu filho com 14 anos desse jeito. Era o Ehrer, não tinha jeito, né? Aí cheguei lá e o Rosh Shiva, ele provava toda quinta-feira à noite as classes, cada classe separada. E era uma tremedeira que vocês não sabem, de medo do Rosh Shiva, da prova dele. Então tinha 30 meninos numa classe, vamos supor, sentava ao redor da mesa, e ele sentava aqui com o rabino, e ele entrava, sentava, e ficava cantando 5 minutos e batendo com o dedo na mesa, e todo mundo tremendo de medo. E aí ele ficava, e ele assim, e de repente ele falava, você! Ele falava assim, menino. Aí todo mundo, assim, não, você mesmo. Era uma. Bahurim vomitavam na prova dele, vomitavam algumas vezes. Era uma tremedeira, era muito forte, tá? E ele fazia 2 perguntas para cada Bahur. Uma pergunta, mas era uma pergunta que ela tinha que responder mais longo, né? E no primeiro Mifhan que eu tive, me lembro da Sugiá até, tá? Me lembro até hoje, marcou muito. Era Ketubot da Fiutes, era Shibuda de Rab Nosson, e ele me fez uma pergunta. E eu sabia a resposta, e eu comecei a responder assim. Eu falei assim, o Loive, não, o Malve. E aí na hora, quando eu falei assim, ele falou, Loive, Malve, você é um menino confuso. Você não sabe o que está acontecendo aqui. Você não sabe nada. Ele me ofendeu, Berabim, pessoal. Mas nunca vi uma coisa dessas. Mas sabe, foi o meu Baruch Haba dele lá. Mas você não tem ideia. Assim, uma coisa é tanto assim que logo depois da prova, eu subi. Naquela época não tinha celulares. Eu falava em casa 1 vez em 2 semanas. Em casa, domingo à noite. Mas eu liguei para casa, chorei, quero voltar para casa. Que história é essa? E meu pai ficou louco da vida, porque eu era um bom menino. Eu estudava bem, eu sabia a resposta. Porque eu falei, Loiva, antes de Malva, por isso que ele me dá uma bronca. Mas eu não sei ideia, assim, foi muito feio. Aí meu pai ligou para o meu tio, sendo meu tio, era mais íntimo com o chefe. Falou, desse jeito, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Como ele faz? Acabou de chegar um menino do Brasil, assim, pequenininho, tudo... Aí meu tio ligou para o Rosh Shiva. O que você fez com ele? O que foi? Que história é essa? Então, pior, pessoal, isso é uma crueldade. Shenk Dug matou, fazer uma coisa dessas, né? Eu nunca conseguiria fazer uma coisa dessas. Mas olha a resposta do Rosh Shiva. Ele sentiu que eu sou uma pessoa orgulhosa. Como que ele sentiu isso? De 2 jeitos. Número 1, eu entrei no Shur Bet, não no Shur Aleph, porque eu sabia bem na prova. Então, ele sentiu que eu estou me sentindo muito bem com isso, que eu entrei no Shur Bet. Normalmente, meninos de 14 anos entram no Shur Aleph. Faltou Havruta lá em cima, no Shur Bet. Então, me colocaram no Shur Bet. E ele sentiu comigo que eu me sinto muito bem com isso. Eu estou muito bem. Não só isso. Aconteceu um erro técnico na hora que eu cheguei. O que aconteceu? Quando eu cheguei lá, um primo meu me falou, olha, Rosh Shiva, você tem que ir para o Rosh Shiva, falar Shalom Aleichem para o Rosh Shiva. E o Rosh Shiva, você tem que falar quem você é. Você tem que falar que você é o Ari Friedman, que veio do Brasil. Eu falei, tá bom. Então eu fui para o Rosh Shiva, quando ele estava lá no Beit HaMidrash. Fui o primeiro dia de aula. O Rosh Shiva, um homem de... Na época ele tinha... Quantos anos? Tinha... Sei lá, tinha 80, mais ou menos, sei lá. Um pouco mais, 85, 90. Aí eu cheguei para ele e falei assim, Shalom Aleichem, eu sou Ari Friedman do Brasil. Estava errado. Eu achei que é assim, mas o certo é assim. Eu falo Shalom Aleichem, o Rosh Shiva me pergunta, quem é você? E eu respondo, Ari Friedman, do Brasil. Mas eu pensei que foi falado assim que me falaram. Então eu cheguei e falei, Shalom Aleichem, eu sou Ari Friedman, do Brasil. O Rosh Shiva entendeu que eu cheguei e falei, sabe quem eu sou? Ari Friedman, do Brasil? Sabe? Falei direto, mas não foi isso. Foi um erro técnico. Me falaram para fazer assim, eu falei assim. O Rosh Shiva teve a impressão minha que eu sou uma pessoa orgulhosa. Me sinto bem, eu sei bem, eu me considero. Então ele, na primeira prova, queria me rebaixar completamente para mim não ser tão orgulhoso. Mas imagina uma coisa dessas, pessoal. Imagina uma coisa dessas, certo? Que a gente acha que os rabinos fazem coisas para a gente ruim porque é ruim para a gente. Mas na prática é coisa boa. Foi bom. O Rosh Shiva sentiu assim, que estava me sentindo bem, estava me gabando um pouquinho, me sentindo bem. Ele queria me rebaixar. Me senti muito mal depois dessa prova, mas ele achou que com isso ele vai conseguir fazer que eu seja menos balgavado. É uma história que eu tive, né, que me marcou muito essa história. Mas a gente vê, os rabinos, eles têm certas kavanot, que o bahur não entende. Às vezes o bahur na yeshiva, ele acha que o rabino é cruel, o rabino é ruim, ele quer... Eu, se eu dirigisse a yeshiva, para vocês saberem, como meu rosh yeshiva dirigiu, não teria um aluno na yeshiva. E eu até tentei uma vez ou outra no começo, vi que não dá. Por exemplo, vocês terem uma ideia, o meu rosh yeshiva, um menino que não vinha para tefilá, não tinha como ficar no shiur. Ele entrava no shiur dele, o shiur mais alto, ele entrava e falava assim, você sai do shiur, você não estava na tefilá hoje, você sai do shiur. Assim que era. O menino que não vinha para tefilá, não tinha como entrar no shiur dele. Eu sabia que eu não consigo fazer isso aqui na yeshiva, então nem tentei fazer isso. O que eu sim tentei fazer? Uma época, você não se lembra, eu acho, ainda, faz tempo já. Eu achei assim, quem não vem para tefilá, fica dormindo em cima, ele desce para o café da manhã, isso está errado. Não vem para tefilá e desce para o café da manhã. Então teve uma época, há um tempo, que meninos que não vinham para tefilá e chegavam para o café da manhã, eu falava, olha, não veio para tefilá, então não vem para o café da manhã. De novo, tentando pegar um pouquinho do rosh yeshiva, mas não igual. Até que eu percebi que o menino ficava todo chateado. O menino não entendia o que o rabino estava falando. É crueldade do rabino. Então, é que nem isso eu não posso fazer com os bahurim aqui no Brasil. Nem isso. É uma coisa tão simples que o menino tem que entender. Não acordou para tefilá, vai acordar para o café da manhã. Não tem cabimento. Não tem mesmo cabimento. Mas é uma geração fraca que não entende que isso é importante. Então, por isso eu não consigo fazer praticamente nada. O que o rosh yeshiva fazia, eu não consigo fazer com vocês. Mas é o certo. O bahur tem que entender que tem que vir para tefilá, tem que entender também tudo isso que ele... conversar no meio do seder, também ele era ficar muito bravo com isso. Ele estava no Beit HaMidrash, para ninguém não conversar no meio do seder. Só para terminar também, só que o Yurtsa dele, ele também ikpid muito o Derech Eretz, o Rosh Yeshiva. Então, se o Bahur estava sentado estudando com uma camisa suja, ele mandava no meio do seder subir e trocar a camisa. Então, acontecia isso muito, tá? Que ele mandava fechar a Gemara, sobe em cima, troca a camisa. Ele falava que o menino tem que ter Derech Eretz, tem que se comportar direito. É, ele nos recebeu muito bonito, o Rosh Yeshiva, quando eu fui com os bahurim lá para Luzern, verdade. Não era aluno, tá vendo? Para aluno ele não se comporta assim, para aluno era um visita, então ele se comportou desse jeito. Ele é muito severo com os alunos. Outra coisa que eu queria falar agora, rápido, antes de... Eu queria falar uma coisa, agora eu perdi a... Tá, mas ele é aluno do Reb Shimon Shkop, era aluno, tá? Ele estudou 3 mahzorim no Reb Shimon Shkop, 18 anos. Ele casou com 36 anos, o Rav Kopelman. E ele falou que ele não casou antes porque ele não conseguia se separar do Reb Shimon Shkop. Ele era tão pegado ao Rebbe dele, que era o Reb Shimon Shkop, que não conseguia se separar dele. Até que o Rebbe chegou, olha que o Rebbe falou para ele, olha, está na hora de você casar. Vai casar. E ele casou com 36 anos. Todos os shiurim do Reb Shimon, vocês vão ver, no shiurei Reb Shimon, Nagdama, está trazendo o nome dele. Que ele que escreveu o shiurim, esse é o principal. Que hoje nós temos o Shiurim de Reb Shimon Shkop, não o Shari Yoisher, o Shiur de Reb Shimon, foi ele que escreveu. Yitzchok Dov Kopelman. Ele era mitnaget, era contra Hasidim, e ele não gostava que bahurim viajavam para Tishi, para Rebes, porque era muito comum na Suíça que Rebes de Israel vinham, Admorim, vinham lá ficar na Suíça de férias. Então, muitos bahurim queriam ir para Shabbat, para o Tish, do Rebbe, e aí ele era contra isso. Ele era, falava que é pena um bahur, um Shabbat inteiro, ficar no estudar, na Yeshiva, era contra isso. Então, uma vez, eu vou falar isso, era Yaldut Hayabi, tá bom? Eu tinha acho que uns 15 anos, 16 anos, e tinha um Rebbe muito grande da Bélgica, que veio para a Suíça, veio para Rosa, mas 3 horas de Luzern. Aí eu queria ir para Shabbat, fui pedir permissão para o Rosh Yeshiva, o Rav Kopelman. Aí ele falou para mim, mas para que você quer ir? Você está procurando o que lá, Shabbat? Estuda. Ele me explicou que não tenho que procurar lá, Shabbat. Então, explicou, tudo bem. Aí eu não fui. Aí chegou sexta-feira, às 12h. Eu estou saindo do Beit HaMidrash, ele está vindo. Aí ele me fala, você não foi? É como assim, o Rosh Yeshiva não deixou eu ir. Eu não deixei, eu falei que você não precisa disso, não é que eu não deixei. Aí eu fiquei um pouquinho assim, chateado. Eu falei, sabe o quê? Eu tinha umas 4, 5 horas para Shabbat, eu falei, eu vou sim então. Peguei rápido meu terno de Shabbat, coloquei na mala, peguei o trem, E cheguei lá uma hora antes do Shabbat na cidade e fiquei o Shabbat inteiro lá. E o que foi? Uma coisa assim, o Rosh Shiva tinha, no shiur dele, tinha 30 bachurim, e eu e mais um bachur eram os preferidos dele, do Rosh Shiva, tá? Então, naquele domingo, eu não estava, porque eu viajei para o Rebbe e eu voltei, eu cheguei domingo no almoço. Então, naquele domingo, eu não estava. E meu Havruta, que eu também não estava. Eu falei para vocês algumas semanas atrás, do Rothschild, família Rothschild, era meu Havruta, um deles. Nem não estava. E o Rosh Shiva não deu shiur naquele domingo de manhã. Não deu shiur. Aí, porque não está dando shiur? Então, ele falou assim, o Ari não está aqui, e o Shmuel Rothschild não está aqui, então não vou dar shiur. Não deu shiur. Depois, quando eu voltei, e ele falou, tá vendo? Você causou aqui um bitul Torah. Ele falou para mim. Não, mas o Rosh Shiva tinha assim, tinha que dar shiur. Não era nada, já... Então, assim foi a história, tá? Tá bom, que não era pra gente, sabe, era uma pessoa que marcou muito, vocês saberem, todos os alunos, o mundo inteiro, uma pessoa que marcou muito, que não era pra gente, tá, escutou a Guinaleno, que o escudo dele tem pra gente, Atzlachá, Yeshuot, Smachot, Refuot, Shiduchim, filhos, tudo, que não era pra gente, a gente, a parte da, de Isavu Tava, tá, do Nazir, do Sotá, pra gente tentar, a gente mesmo também, ter uma certa, um controle, mais ou menos, sobre as nossas tabu, tá bom? Kazak Baruch.